Parashá de esta semana, Parashat Ki Tetzé. Parashat Ki Tetzé é uma parashá que tem muitas e muitas e muitas mitzvot, e uma boa parte delas são mitzvot entre pessoa e seu companheiro. A Torá então começa falando a primeira mitzvah, uma pessoa que vai para uma guerra, e ele vê entre as prisioneiras da guerra, ele encontra uma mulher, ele gostou dela, quer se casar com ela. Saturado a todo um processo que ele tem que fazer, justamente para não chegar a casar com ela. Então ele tem que deixar ela, rapar o cabelo dela, deixar as unhas crescerem, e vai tirar o vestido bonito que ela tinha de guerra, que de propósito colocava um vestido, roupas bonitas, e vai deixar ela chorando na porta da casa durante um mês. Ele vai entrar e passar e ver de manhã e de noite, quando ele passa, vai ver ela lá chorando pelos pais dela. E depois de um mês, a priori, dentro desse um mês, é para ele já desistir, mandar ela embora. Deixa ela voltar em paz para a casa dela. Se ele mesmo assim não quiser, então a Torá fala, tá bom, você quer casar com ela, pode casar, mas cuidado, vai sair não coisas muito boas disso. E a Torá então continua a segunda mitzvah da Parashá, uma pessoa que vai ter duas esposas. Uma que ele gosta e uma que ele não gosta. Então diz o nosso sábio, essa que ele não gosta é a que ele acabou de casar agora nessa história. E ele tem então um filho primogênito da esposa que ele não gosta. Diz a Torá, não tem história, não gosto, gosto, não gosto. O filho que é primogênito, pela lei tem que ter duas partes quando o pai falece. Ele vai ter uma herança duas partes. E não tem história, não adianta dizer que não gosta daquela esposa. Depois a Torá fala de uma terceira mitzvah, que também dizem nossos sábios, que é uma continuação da história, esse mesmo filho, uma pessoa que vai ter um filho ben soreiro moré, um filho rebelde, não quer ouvir o que os pais falam, e começa a gastar o dinheiro dos pais, até quase arruinar os pais, para fazer coisas erradas, comer e beber, que não é um glutão. Diz a Torá, pega esse cara, leva ele no tribunal, e lá eles vão apedrejar ele. Por quê? Porque é melhor ele morrer enquanto ele ainda está limpo de pecados, do que ele continuar nesse caminho, e o final do caminho dele, ele virar um grande bandido, um assassino, e vai acabar morrendo sendo um assassino. Então é melhor matar ele antes disso, antes de chegar nesse ponto. Depois a Torá continua falando uma série de mitzvot, por exemplo, que não se pode vestir uma roupa que tem lailinho misturados, por exemplo, quando a pessoa constrói uma casa, ele tem que tomar cuidado para no telhado, obviamente telhado que se sobe, para ter uma grade, para ninguém cair de lá de cima. Depois tem também, a Torá fala sobre algumas regras para uma pessoa que se converte. Alguns povos, quando se convertem, não podem ser aceitos dentro da comunidade, isso quer dizer que não pode se casar com eles. Eles casam entre eles, mas eles não podem se misturar na comunidade. Por exemplo, Amon e Moab são dois povos que a Torá proíbe, mesmo depois de 10 gerações, não interessa. Aquela família ali tem que ficar na dela e não pode se misturar. Depois a Torá fala também sobre o povo Edom e o povo dos Mitzrim, dos egípcios. Esses dois povos, diz a Torá, 3 gerações não pode entrar na comunidade, depois de 3 gerações é permitido. Mas, diz a Torá, Lotetaev, você não pode oprimir pessoas do povo de Edom e nem do povo de egípcios. Por quê? Então, o povo de Edom, a Torá fala porque eles são seus irmãos. Afinal, Esav, irmão de Jacob, então tem que respeitar. Lotetaev Mitri, por que você não pode oprimir um egípcio? Diz então a Torá que Gerhaita Verzo, porque você foi estranho na terra deles. Aí você vai se perguntar, mas espera aí, eu fui estranho na terra deles. Pior ainda, eu estava na terra deles, eles mataram os meninos que nasciam, eles escravizaram o povo 116 anos de escravidão pesada, eram campos de trabalho forçado, e de repente vem a Torá e fala, ops, Não oprima essa pessoa. Por quê? Porque você estava lá no Egito. Peraí, você estava no Egito é motivo justamente para o contrário. Vem o Rashi e nos explica o que a Torá quer dizer com isso. eles foram para você, eles receberam vocês, eles foram hospedeiros para vocês, quando? Quando vocês estavam no momento de aperto. E Yosef desceu para o Egito, vendido, e passa um tempo, o pai dele, a família inteira dele, 70 pessoas, estavam com fome em Israel, estava fome. E o que o Paró falou? O Paró falou, Yosef, traz a tua mishpucha para cá. Pode trazer eles para cá. Nós vamos sustentar eles, vamos dar terrenos para eles, vamos dar uma cidade para eles. Vem a Torá e te diz, não seja ingrato. E aqui tem uma lição muito, muito forte. Porque afinal você pode dizer, tudo bem, eles fizeram um favorzinho. E depois desse favorzinho, o que eles trouxeram em cima? Só desgraça. Então, por que eu tenho que ser grato com eles? Você é ingrato com eles. Vem a Torá e te ensina, não. Por mais que eles te fizeram mal, eles te fizeram bem, você tem uma dívida para eles. Isso é uma lição para a gente no dia a dia. Às vezes alguém faz favores para a gente, sempre. Um dia, sem querer, ele te ofende. Não precisa já sair atacando ele. Não precisa, de repente, ficar bravo com ele. Por quê? Ele te fez um monte de favores. Não pode ser ingrato com ele. Então, se com egípcios que fizeram o que fizeram, a Torá fala não seja ingrato, muito mais ainda com uma pessoa que só te fez uma coisinha, você não gostou. Não é motivo para se tornar ingrato para essa pessoa. Depois a Torá continua falando um monte de leis, por exemplo, não cobrar juros. Depois a Torá fala também as leis de divórcio. A Torá fala sobre leis de penhor. Quando você pega um penhor de um pobre, você tem que devolver para ele de noite poder ter um cobertor para dormir. Se é a roupa de dia dele, você precisa devolver quando amanhece, de noite você volta para buscar. Você não pode pegar a máquina de sustento de uma pessoa. O exemplo que a Torá dá é um moinho. Não pega ele como penhor, porque e agora? O sujeito ali vai ficar como? Não vai nunca ter como te devolver a dívida primeiro. Não é por isso que a Torá fala. Você está tirando o sustento dele. Então você precisa deixar com ele. Não tem penhor, não tem penhor. Não vai pegar penhor. A Torá fala também, Lo yumtu avot al banim. Uvanim lo yumtu al avot. A Torá diz que um filho não pode testemunhar contra o seu pai para pena de morte. Nunca. Existe uma única exceção que o Rambam traz para achar a semana passada, um meisit. Um sujeito que começa a desviar todo mundo para fazer idolatria. Essa é a única exceção na Torá que um filho pode testemunhar contra o pai. No resto, pode ter certeza absoluta. O filho viu, e é verdade, e o filho não tolera isso, não pode ser testemunha. Eu queria falar uma coisinha curta sobre uma das primeiras mitzvot da Parashá, a mitzvah de Ben Soreru Moré, um filho que é rebelde. A Gemará conta que existem uma série de leis. Ben Soreru Moré não é só um filho que é rebelde e acabou. Torá dá uma série de leis, a Gemara traz todas as leis nos mínimos detalhes. Por exemplo, os pais, ambos precisam querer. Não basta só que o pai quer levar ele no tribunal ou sua mãe quer levar ele no tribunal. Os dois têm que querer. E uma série de outros detalhes que a Gemara traz, e até tem uma opinião do Rabi Yehuda na Gemara, que se o pai não é igual à mãe na voz, na aparência e na altura, não tem o caso de Ben Soreru Moré. Em outras palavras, se você for olhar para todas as regras, e muito mais ainda, a regra do Rabi Yehuda, é impossível ter um Ben Soreru Moré. Nunca vai acontecer um caso desse. E a Gemara de fato diz, Ben Soreru Moré, lo hayav lo atid liot. Diz a Gemara, um Ben Soreru Moré nunca existiu e nunca vai existir. Então, por que está escrito na Torá essa mitzvah? Diz então a Gemara, drosh vekabel sachar. Estude ela e você vai receber uma recompensa por isso. Diz o Rabi Yonatan Nagmará, eu vi um Ben Soreru Moré, eu vi, e eu até sentei em cima do túmulo dele. Aqui diz o Rabi Akiva Eiger, que não é que ele sentou em cima do túmulo, é proibido sentar em cima de um túmulo, ele estava do lado do túmulo, provavelmente. Mas vamos ver que tem uma pergunta ainda sobre isso. A Gemara também diz sobre Iranidahat, uma cidade, para achar semana passada, uma cidade que inteira faz idolatria, tem que destruir ela até o fim, arrasar com ela. Também diz a Gemara que uma única mezuzá que tem naquela cidade salva a cidade inteira. Por quê? Porque a Torá diz que você vai pegar tudo que tem na cidade, colocar na rua principal e queimar. Tudo. Se tiver uma mezuzá, não pode queimar essa mezuzá. Então é tudo ou nada. Logo, diz a Gemara também, um iranidachat nunca existiu e nunca vai existir. Ah, então por que está escrito na Torá? Para você aprender ela, estudar ela, e você vai receber uma recompensa por isso. De novo diz o Rabi Yonatan, mas eu vi essa cidade, eu vi um caso desses, e eu inclusive sentei nos destroços dessa cidade. Todo mundo pergunta sobre isso daqui, estranho. Pergunta óbvia. Acabaram os sábios de dizer que nunca existiu, nunca vai existir. Mas o Rabi Yonatan viu. Então, peraí, se o Rabi Yonatan viu, é porque alguma vez existiu isso. Como que a Gemara disse que nunca existiu? Mais ainda, como pode ser que o Rabi Yonatan sentou, não em cima, ao lado do túmulo de um Bensoreiro Moré, se o Rabi Yonatan era Kohen? Se ele era Kohen, ele não pode ter entrado no cemitério. O Maharal explica isso daqui, ele diz que a Torá, na verdade, aqui está dando para a gente um segredo muito, muito importante, que é Zehirut. Cuidado, cautela. A Torá colocou uma lei e impôs uma série de condições para essa lei que tornam ela praticamente impossível. Impossível, diz a Gemara, que nunca vai acontecer. Então, por que a Torá, de fato, escreveu essas leis? Tanto do Ben Soreiro Meré como da cidade Iranidaha. E a Torá escreveu essa lei para acordar a gente, despertar a gente, para ver o que pode acontecer se a gente não põe limite numa cidade, se a gente não põe limite para um filho. E por isso, vem a Torá e fala, olha, estuda isso daqui. Olha, veja a lei. E quando você vai ver a lei, você vai perceber que tem que impor limites para os filhos, tem que impor limite em cidades. E vem o Rabi Yonatan e diz pra gente, eu sentei lá, eu vi. Peraí, o que você viu? Diz o Maharal que o Rabi Yonatan viveu na época que Jerusalém estava destruída. E ele sentou em cima dos destroços da cidade de Jerusalém e anunciou, meus amigos, eu estou vendo na minha frente um Iranidachat. Eu estou vendo na minha frente pessoas que faleceram, Ben Soreiro Moré. Ah, mas não são de fato. Mas, eles tiveram um comportamento que levou à destruição da cidade e à destruição deles mesmos. Isso veio porque não foi posto limites aqui nessa cidade. As pessoas não souberam parar. E foram indo e cada vez descendo mais até onde chegaram. Veja só onde chegaram. Sobre isso também diz o Rabino Bahia, diz que quando a Gemara fala que o Rabi Yonatan sentou no túmulo de um Ben Soreiro Moré, diz o Rabino Bahia que esse é o Rav Shalom, filho de David Amelech. E na verdade, óbvio, ele não morreu como Ben Soreiro Moré. Ele morreu morte morrida, como se diz. Ele não foi morto por um tribunal. Mas o Rabi Yonatan enxergou que essa era a típica pessoa que o tempo todo desprezava tudo e foi cada vez descendo e descendo e descendo e ele ia se transformar eventualmente, se pudesse acontecer que os pais fossem iguais e todos os mínimos detalhes, é o que ia acontecer dele. Vem a Torá e te diz algo que as pessoas em volta do Avshalom acabaram percebendo com o tempo. Era melhor ele ter sido morto de pequeno, limpo, sem nenhum pecado, sem ter assassinado um monte de pessoas, sem ter causado a destruição do povo, do que agora ele ter que ser morto por uma série de causas e morrer de forma suja. E é isso que a Torá vem então e nos ensina e diz, Drosh Bekabel Sahara, Gemara fala, nunca existiu, mas estude e você vai receber uma recompensa. O que quer dizer isso? Estuda bem essa lei, veja só que é importante dar uma educação correta para os filhos. Veja como é importante dar uma educação correta para os próximos, para a cidade. E nesse momento você vai receber uma recompensa por ter construído um bom futuro, construído uma boa sociedade. E só para terminar, A nossa paraxá fala na primeira lei que a Torá fala nessa paraxá, que a moça que foi capturada na guerra tem que ficar 30 dias chorando pelos pais. Está escrito Yerach Yamim. Normalmente, quando a Torá fala mês, a Torá fala Chodesh. Por que a Torá usou Yerach aqui? Uma outra linguagem. Se a gente olhar na Ktubá, no documento de casamento, está escrito lá, tem data. E lá está escrito a data como tal dia lechodesh tal. Tal dia do mês, chodesh. Chodesh é da linguagem de hadash, algo novo. Por quê? Porque eles estão iniciando uma nova vida, uma nova fase. Por isso é chamado chodesh. No get, no documento de divórcio, está escrito yera. É uma outra linguagem de mês. Por quê? Porque o get é um término. Está fechando uma fase. E por isso está escrito yera. Assim também, essa moça aqui tem que fechar agora uma fase. Até agora ela pertencia aos costumes dos pais idólatras. Ela tem que fechar isso. Yerach Yamim, um mês de fechamento, de encerramento. E a partir daí ela vai começar uma nova vida, uma vida judia. Essa paraxá cai no meio do mês de Elul. O mês de Elul, conforme o Zohar, é chamado também de Yerach Elul. É o mês de Elul, mas é um Yerach. É um mês que também é um encerramento do ano, um fechamento do ano. Com certeza, se a gente aprender as boas lições da nossa paraxá, a gente vai merecer para um ano muito bom e muito doce, com muita educação e muita civilização.